Você sabia que a ciência auxilia no desempenho de um atleta e na confirmação de recordes de uma Olimpíada? Isso porque a força do vento e outras variáveis ambientais podem ajudar ou prejudicar o atleta no resultado de uma competição, como mostra o estudo Olimpíada e Metrologia, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT. Quem conversa com a gente sobre o assunto é o físico Gilder Nader, pesquisador do IPT. Bom dia, Gilder.
Bom dia, Adriana. Bom dia, ouvintes.
Gilder, o que é o estudo da aerodinâmica e como que ele se aplica ao esporte?
A aerodinâmica, ela estuda a interação do vento, por exemplo, do ar, com objetos. Esses objetos podem ser tanto pessoas quanto veículos ou, por exemplo, os objetos utilizados em esporte, como a peteca, a bola, entre vários outros. Vela, por exemplo. Esse estudo é feito para Olimpíadas ou para qualquer outro tipo de competição. Normalmente, esse estudo é feito continuamente. No caso do desenvolvimento do ciclista, faz um estudo contínuo para que ele vá se aperfeiçoando e se estude a melhor posição para cada etapa da corrida. Por exemplo, numa descida, o ciclista fica numa posição o mais encolhido possível, porque ele praticamente não pedala e ele até fica fora do cilindro, apoiado no quadro, para diminuir ao máximo a resistência do ar contra ele. Já no caso, quando ele precisa desenvolver a corrida no local plano, ele também fica sentado nesse caso, só que numa posição o mais encolhido possível para que ele possa desenvolver. Agora, quando eu falo o mais encolhido possível, é que tem que levar em conta também o desconforto que ele teria durante a competição. Então, por isso que é importante fazer estudos periódicos com ciclistas, né, fazer ensaios, para que eles sempre procurem se adaptar à melhor condição e também que o seu corpo consiga resistir a certas posições de desconforto. Já no caso da vela, por exemplo, é diferente, porque você faz um estudo num barco e aí é um parâmetro de projeto. Você vê quais são as melhores configurações para aquela vela para conseguir o melhor desempenho utilizando o vento como propulsão. No caso da influência do vento, existem situações em que pode ventar muito dentro do estádio numa determinada condição. Dependendo da hora do salto de um atleta, pode ser que houvesse um vento fraco ou um vento que não interferisse diretamente no seu desempenho. E com isso ele salta sem maiores problemas. Isso se dava o quê? A força do vento é muito grande. O pessoal pode desprezar em alguns casos, pensar que o vento é algo à toa, mas o vento tem uma força muito grande. E quanto maior for a área frontal da pessoa ou do objeto, maior é a força do vento. Então esse não é um estudo frequente, é um estudo que se faz uma vez, por exemplo, e depois pode ser utilizado aquela configuração por vários anos seguintes.
Em qualquer lugar do mundo?
Em qualquer lugar do mundo. Por mais que haja características do tipo temperatura, pode influenciar na densidade do ar e com isso é influenciado diretamente também a força que o ar faz ou que o vento faz para empurrar a vela. Então, por mais que, dependendo da temperatura e do local que você esteja, possa haver influência na questão do desempenho daquela vela, influencia para todo mundo por igual. Então, todos que estiverem competindo naquele local vão estar influenciados igualmente. Logo, a vela que você projetar para o melhor desempenho, ela vai ter em qualquer lugar do mundo aquele melhor desempenho. Por mais que em algumas cidades ela consiga eventualmente quebrar algum recorde, em outros não, devido a essas características. Dependendo da situação, da questão climática, da temperatura ser menor, ela vai ter uma menor força do vento atuando sobre ela.
Tudo isso pode influenciar na hora de você chegar a um resultado de uma Olimpíada, por exemplo?
Sim, existem vários fatores ligados à aerodinâmica que influenciam no desempenho de atletas. No caso de ciclistas e corredores, a resistência do ar pode fazer com que, de acordo com a formação óssea do competidor ou de acordo com a posição que ele fica, você pode diminuir a força do ar contra ele e ele ter um melhor desempenho. Esse é um caso muito comum em ciclista, onde túneis de vento, como o nosso aqui do IPT ou alguns dos Estados Unidos, faz o ensaio do ciclista onde se mede a força do vento contra ele. E o treinador do ciclista deixa ele posicionado em algumas condições, diminuindo muito sua área contra o vento, e com essa diminuição da área contra o vento, diminui a força de arrasto. Normalmente, eles ganham alguns minutos, ou segundos no caso, de vantagem em relação a outros competidores quando se faz um estudo aerodinâmico. Outro caso, que já é o oposto, é o caso da vela. A vela, ela utiliza o vento como propulsão. Então, se fazem também estudos em túnel de vento, mas nesse caso agora com modelo reduzido, onde se verifica a melhor posição da vela de acordo com a incidência do vento, que vai dar a maior propulsão para que a vela siga em frente.
É dessa forma que vocês, por exemplo, medem se foi realmente um recorde ou não foi?
Os nossos trabalhos, sejam eles de meteorologia ou trabalhos de aerodinâmica, no caso da aerodinâmica, auxilia no melhor desempenho do atleta. Ou estudar questões aerodinâmicas de bola, para evitar problemas como houve com a bola Jabulani em 2010, que ela tinha um comportamento muito aleatório, que atrapalhava tanto os jogadores de linha quanto os goleiros. No caso da meteorologia, está ligado realmente com a exatidão das medições. Inclusive, tem um caso curioso aí, que é quanto à exatidão da medição do nado, que uns 20 ou 30 anos atrás, a exatidão era de 1 milésimo de segundo, e hoje é de 1 centésimo de segundo. Isso se dá porque eles reduziram a exatidão, preferiram diminuir, porque existem problemas também na construção das piscinas, porque elas não são totalmente retangulares, elas têm uma tolerância que pode ter um erro de 3 centímetros na construção da piscina. E o 1 milésimo de segundo era uma exatidão que não estava dentro desses 3 centímetros do comprimento. Com isso, reduziram a exatidão para 1 centésimo, para que o nadador não fosse prejudicado, porque ele pode ter nadado 3 centímetros a mais do que um outro. E com isso, nós tivemos esse ano uns empates triplos de nadadores.
Como que vocês chegam a esse resultado?
Essas medições são feitas por meio de cronômetros. Os juízes, eles utilizam cronômetros calibrados para se verificar a exatidão, e também sensores, radares eletromagnéticos, semelhantes a radares que medem velocidade de veículo nas autoestradas.
Gilder, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Rádio Senado.
Obrigado, hein? Bom dia, até logo.
Nós conversamos com o físico Gilder Nader sobre os trabalhos desenvolvidos pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT.